Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Os Filhos do Quarto.
Recreio na escola dá um aperto no coração. O sentimento de angústia e o estresse fazem o corpo suar. Os sentidos de alerta se aguçam. O que farão os agressores hoje? Que tipo de xingamento? Que forma de intimidação? Como me defender? Com o tempo, as constantes agressões causam desmotivação e até pânico para ir à escola. Segundo dados da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mais da metade dos alunos do primeiro e do segundo anos de 50 escolas do ensino médio da rede pública do Ceará e do Rio Grande do Sul relataram ter sofrido algum tipo de violência no ambiente escolar. Os jovens foram ouvidos em uma pesquisa em 2016 e 2017, encomendada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Xingamentos, brigas e bullying em redes sociais são as principais reclamações dos jovens. A estudante da Escola de Ensino Fundamental e Médio Santa Luzia, em Fortaleza, Vitória Araújo, de 15 anos, relata que já sofreu bullying. Por meio do diálogo com os pais e com o apoio da escola, ela superou o sentimento de medo e atualmente é vice-presidente do Grêmio Estudantil.
Eu sofri muito bullying na infância, desde que eu entrei no colégio do primeiro ano até o quinto, até hoje em dia às vezes acontece, mas já não ligo tanto, mas o bullying é algo que deveria ser tratado sempre. Inclusive eu faço parte do Grêmio da minha escola, sou a vice-presidente, e é um dos nossos projetos fazer reuniões sobre bullying com psicólogos para falar, porque muitas pessoas se sentem inseguras, têm autoestima baixa, tendem a ter depressão por conta disso, por não se achar suficiente para a sociedade, assim. E isso é muito ruim, realmente. Na minha escola, às vezes acontece algo de brincadeiras, e às vezes faz com que a pessoa sinta mal. E teve um caso na minha escola que a menina realmente falou, levou pra direção e disse, eu não aguento mais. Mas as pessoas ficam brincando comigo e eu não gosto disso. Realmente senti muito mal. E por um lado, eu me senti culpada por não ter feito nada pra ajudar essa pessoa, né? Já que eu sofri tanto bullying, acho que hoje é um dos problemas que nós temos, principal na escola, em qualquer ambiente, familiar, escolar. É horrível, porque todo mundo já sofreu um tipo de brincadeira ofensiva, que seja até chamar de feio, até é uma coisa muito grave, assim, chegar a partir da violência não verbal, a violência mesmo, física. Então é algo que deveria ser tratado sempre. Isso é muito ruim, ocasiona várias coisas, questões psicológicas na gente pro resto da vida.
Especialistas em educação alertam que pais e equipes de educadores nas escolas devem estar atentos ao comportamento dos jovens e manter sempre abertos os canais de comunicação com eles. Lei em vigor desde 2016 no Brasil instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. A lei classifica como bullying os casos em que há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. Esse tipo de violência pode causar efeitos devastadores em crianças e adolescentes. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, apelidos pejorativos, entre outros. O bullying se diferencia das brigas comuns, pois é um problema rotineiro em que um jovem ou grupo passa a perseguir um ou mais colegas. O secretário do Meio Ambiente e educador, Arthur Bruno, destaca a urgência de políticas públicas com medidas contra o bullying.
O bullying é um problema no mundo inteiro. Nos países desenvolvidos, nos subdesenvolvidos, e não é diferente no Brasil. Lamentavelmente, muitas crianças, muitos jovens são importunados física ou mentalmente, espiritualmente, diariamente nas escolas, por outras crianças e por outros jovens. Então é preciso, fundamentalmente, um trabalho da escola com as famílias, com os próprios jovens e crianças, para evitar esse tipo de comportamento de umas crianças em relação às outras. É preciso mostrar o prejuízo que aquela criança importunada sofre na sua vida, é preciso mostrar a importância do bom relacionamento, de uma convivência saudável. Hoje, as redes sociais aceleram tudo, para o bem e para o mal. Então, se há um comportamento nocivo na escola em relação a essas crianças, a esses jovens, a rede social, ela dá uma maior magnitude a tudo isso. Basta ver, por exemplo, você colocar uma imagem ou mesmo um comentário na rede social, isso se multiplica N vezes. Então, é preciso que também se trabalhe muito contra o cyberbullying. A Assembleia Legislativa tem discutido isso. Quando eu era deputado federal, fizemos uma lei estabelecendo o dia 7 de abril como o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Foi justamente aquela data onde aconteceu aquele crime lá no Rio de Janeiro, na escola de Realengo. Então, é muito importante que os parlamentos discutam isso com a sociedade e possam fazer legislação, mas possam, sobretudo, cobrar programas de combate ao bullying, tanto do Estado, como das prefeituras, como também das escolas particulares.
Em 2018, nova lei entrou em vigor para reforçar a regulamentação anterior de combate ao bullying. O dispositivo exige que as escolas promovam medidas de conscientização e combate de todos os tipos de violência, inclusive a prática do bullying. O deputado Heitor Ferrer é um dos que apresentou na Assembleia Legislativa do Ceará proposta para o enfrentamento do problema.
Muitas vezes os pais, eles para terem um pouco de sossego, porque o menino é mais ativo e o menino precisa de um pouco mais de atenção, e para você não ter aquela necessidade de se desdobrar para tomar de conta de um filho, você dá um aparelhozinho de jogos e ele então fica entretido com aquele aparelho e passa a ser o mundo dele. Aquilo depois pode se virar um monstro contra a própria conduta do menino com relação à família. Tanto é que existem várias reportagens dizendo do vício que é os jogos de internet, as brincadeiras de internet, o WhatsApp, enfim, as tecnologias que nos são dadas. Muitas vezes nós patrocinamos isso também, no sentido de aliviar um pouco o nosso trabalho. Depois o trabalho pode ser muito maior. Por quê? Porque nessas redes sociais se veicula muita coisa ruim também. Não só vem coisa boa, vem coisa ruim, inclusive de grupos e de amigos fictícios, amigos digitais que você encontra, e que quantas e quantas histórias de encontros por via de WhatsApp, por via de mensagens, que as pessoas às vezes se envolvem de tal forma que passam a praticar atividades que são perigosas à vida, perigosas às relações. Então, por mais que se diga que a tecnologia é boa, e é, a gente tem que ver sempre o lado negativo para poder tomar as providências. Você imaginar, por exemplo, que nas redes sociais e via de mensagem se faz bullying também, se faz ameaças, e se a pessoa ameaça a criança, ele termina ficando em reclusão em si própria, ficando com medo, ficando isolada. Isso tudo por conta dessa evolução tecnológica. Tem as coisas boas, mas a gente tem que estar preparado também para enfrentar as coisas ruins. Nós apresentamos um projeto de lei, mas infelizmente a Assembleia entendeu que era matéria reservada ao Executivo e terminou não aprovando. Ficou o nosso projeto arquivado. Mas tive a preocupação. Eu vou até rever se não posso fazer em forma de projeto de indicação.
Com o maior acesso a tecnologias digitais, as agressões conhecidas como bullying passam para uma nova modalidade. Trata-se do assédio virtual, também chamado de cyberbullying. Para a psicóloga e responsável pelos programas de prevenção e educação do Instituto de Me Cuida, Fabiana Vasconcelos, algumas práticas de violência ocorrem devido à influência de grupos e podem decorrer de adoecimento psicológico.
A criança, quando ela entra nos 11 anos de idade, o grupo vai ser essencial para a vida dela. Ela tem aquilo como um estado de sobrevivência. Então, se a criança acredita que ela precisa daquele grupo, ela vai se submeter, ou ela pode se submeter a práticas que ela sozinha não faria. Mas para participar do grupo, ela faz. E o bullying entra aí como esse elemento, porque ele pode dizer, ah, você é um fraco se você não fizer isso. Você não é como a gente se você fizer isso. E o cyberbullying, ele tem um diferencial. Uma coisa que precisa ser feita no processo de educação para crianças e adolescentes é o que eu não digo pessoalmente, no campo físico, eu também não digo na internet. Essa educação, ela tem que existir. Porque existe, com a tela, uma ideia de que eu posso me manifestar de uma forma diferente do que eu faria pessoalmente. E o cyberbullying entra muito aí. Mas isso é uma questão de educação. Porque adultos também fazem isso. E o cyberbullying, ele parte muito daí. Da resolução de conflitos via mundo digital de forma agressiva ou ofensiva. E é também contra a lei. A gente também ensina isso aos jovens. Nós temos uma prevenção para adolescentes e jovens que fala dos valores na internet. Como é que eu me comporto na internet, que não pode ser diferente do que eu me comporto no mundo real. Quando ele chega nesse ponto de eu me machucar ou machucar o outro, e eu tenho essa intenção de fazer isso, nós estamos falando de um adoecimento psíquico. Não é somente um comportamento de internet. A gente tem que olhar aí com olhos diferenciados. Não é mais só um diálogo que resolve isso. Mas se tem uma criança com comportamento de autoagressão ou agressão ao outro, ele precisa de acompanhamento especializado.
Situações como bullying ou cyberbullying podem levar ao isolamento. Para o major Edir Paixão, do Núcleo de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, responsáveis e pais precisam estar atentos para não atribuírem aos jovens uma independência que eles ainda não têm.
Todos nós nascemos desprovidos dessa proteção e nós precisamos da proteção da família. Essa proteção, ela vem principalmente através do contato. Nós precisamos ser alimentados, aquecidos, abrigados, emocionalmente acolhidos. No transcorrer da nossa vida, nós vamos aprendendo a nos comunicar com a língua falada, tá? A gente comunica com choro, com expressões faciais, mas depois a gente começa a se comunicar com a língua falada, ir para a escola. E aí, muitos pais, em virtude das suas ocupações, do seu trabalho, da vida atual, eles relegam um pouco aos jovens uma independência que ainda não é deles. Eu preciso tornar os jovens independentes, as crianças independentes, mas eu tenho que acompanhar os passos adequados. E o que acontece muitas vezes é que hoje, na vida atual, nós temos a presença fortíssima dos eletrônicos nas nossas vidas. Nós temos também o medo da violência. E aí os nossos filhos estão enclausurados em apartamentos, em casas, não brincam mais na rua, não tem mais a atividade de sociabilização que acontecia no passado, que a gente bem sabe, e estão vidrados, focados em jogos eletrônicos, na internet, na Netflix da vida, nas mídias sociais. Isso está causando um sentimento de abandono, de medo muito grande nos jovens. E o emocional desses jovens está sendo prejudicado. Então nós temos observado um acréscimo, principalmente no Brasil, do número de automutilação e número de casos de suicídio, inclusive em crianças abaixo de 12 anos e também em jovens, adolescentes. Então o que é que eu preciso fazer? Estar junto. Eu preciso fazer o que eu fazia com a criança antes, mas adequado à idade. Conversar, escutar, praticar atividades ao ar livre, procurar locais mais seguros. E assim evitar que os jovens se enclausurem nos seus quartos, fiquem dependentes dos jogos eletrônicos e assim sofram de transtornos psíquicos e emocionais.
Os casos de automutilação e de suicídios no Brasil estão exigindo que se debata sobre esses assuntos considerados tabus. Esse é o tema da última parte da reportagem especial Os Filhos do Quarto, Uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fontes de pesquisa: site do Instituto Dime Cuida. Reportagem: Crescimento de Ataques Virtuais Acende Alerta sobre Suicídio, do jornal O Povo. E metade dos alunos do Ceará foram vítimas de violência na escola, da Agência Brasil.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.